Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de registrar no dia de hoje que ontem o Fundo para Criança e Adolescente, UNICEF, Fundo Internacional da ONU, lançou, senador Ciro Miranda, o seu relatório anual sobre a infância e adolescência no Brasil. E os dados deste relatório merecem ser analisados cuidadosamente por esta Casa, especialmente pela nossa Comissão de Educação, Cultura e Desporto. A imprensa nacional hoje também destaca alguns desses indicadores da situação difícil por que passa a infância e a adolescência em nosso país. E um deles eu queria destacar aqui, o número de lares chefiados por crianças e adolescentes no Brasil dobrou na última década, informa o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Criança. Atualmente, 1.000 casas são chefiadas por jovens entre 15 e 19 anos. E outras 113 mil por meninos e meninas de 10 a 14 anos. Esses dados realmente são estarrecedores. Merecem que o Congresso Nacional se debruce sobre a discussão de que futuro queremos para os meninos e meninas adolescentes desse país. Porque, numa visão aligeirada, alguns podem achar que isto é bom. Estão trabalhando, estão inseridos na produção, começam a ter responsabilidade, mas eu duvido que o filho ou neto de qualquer um de nós esteja trabalhando aos 10 anos de idade. Ou de qualquer outro deputado do Congresso Nacional, ou os filhos da classe média brasileira estejam chamados a assumirem a responsabilidade de comandar uma casa aos 10 anos de idade, aos 14 anos de idade, como revela esse relatório da UNICEF. Na verdade, o que ocorre no Brasil é que as políticas públicas de atenção a criança, o combate ao trabalho infantil, tem sido colocado em segundo plano, mesmo com os avanços já realizados. O que acontece é que as políticas de inserção social do jovem no Brasil não é assumida pelos municípios, pelos governos estaduais, como políticas permanentes. Nós temos, além da escola pública, que passa por uma grande crise de identidade, uma crise que se vincula à distância da escola com a vida da população, do menino pobre, nos grandes bairros dos centros urbanos das cidades brasileiras, e também nos pequenos centros urbanos do Brasil. A escola em crise, a evasão escolar e os programas de inclusão educacional ou de inclusão social desses jovens e adolescentes são realizados de forma descontinuada e sem servirem para uma política massiva de inclusão social. Em geral, são projetos pilotos, são projetos exemplares de uma experiência vitoriosa, mas minúscula em relação ao conjunto da juventude, principalmente dos adolescentes e das crianças brasileiras. Eu mesma tive essa experiência. Na Prefeitura de Salvador, criamos a Fundação Cidade Mãe, para atender meninos e meninas nas áreas de risco social, para abrigar os meninos e meninas nas ruas da cidade de Salvador. em dois programas claros, os programas dos abrigos de rua e os programas daquilo que nós chamamos de empresas educativas, onde a criança entrava aos 7 anos de idade, no turno oposto ao que tinha na sua escola, e de 7 aos 14 anos desenvolvia atividades cognitivas, no entanto, vinculadas mais a atividades de entretenimento, a música, a dança, a capoeira, os jogos, e dos 14 aos 17 anos, um curso profissionalizante, discutido na comunidade, definido nos conselhos comunitários com participação dos educadores do programa Cidade Mãe e dos pais dos alunos e dos próprios alunos. Uma experiência fantástica que mereceu uma premiação internacional da Unicef, mais 2 premiações internacionais e outras nacionais. No início da década de 90, uma experiência quase que inédita no Brasil. E vejo com tristeza que a cidade de Salvador, que não conseguiu resolver, como o resto do país, a situação de seus jovens, seus adolescentes, que em grande quantidade estão sendo chamados às ruas sem uma alternativa de um programa de inclusão social. Enquanto isso, a prefeitura promove o sucateamento da Fundação Cidade Mãe, a verdadeira desorganização de um sistema de proteção à infância em nosso município. Portanto, eu quero chamar a atenção, vou me dedicar a ler toda a pesquisa, o conjunto da pesquisa da Unicef, porque esse dado mostra apenas o dado das crianças que assumem, e adolescentes, porque 10 a 14 anos ainda é criança. Você começa 14 anos em diante, consideramos adolescente, 13 anos em diante, mas 10 anos é uma criança. É uma criança que está assumindo a responsabilidade de manter as suas famílias. E, aliás, recentemente, quando discutíamos o PET aqui no Brasil, que, aliás, um programa que se iniciou no governo de Fernando Henrique e se desenvolveu e aprofundou no governo do presidente Lula, mas iniciado com sucesso no governo do presidente Fernando Henrique, que é o programa de erradicação do trabalho infantil. Hoje precisa realmente ser revisto e visto como prioridade número 1 desse país, para que as crianças e jovens pobres do Brasil tenham as condições e oportunidades aproximadas da classe média brasileira. Aproximadas, porque hoje estão profundamente distanciadas. Esse relatório demonstra que, apesar de nós termos diminuído a pobreza absoluta no Brasil, ela cresceu nessa faixa da população brasileira. Adolescentes. Adolescentes responsáveis por suas próprias vidas, sem uma alternativa de proteção familiar. E alguns ainda acham que esse é o seu dever, o dever de sustentar as suas famílias, e não o que a Constituição define, que ele tenha a proteção das famílias e de suas famílias e do Estado brasileiro. Senador Ciro Miranda, por favor.
Senadora Lides da Mata, Vossa Excelência toca num dos problemas seríssimos nesse país. Parabéns pela sua iniciativa. Quando nós assistimos crianças de 10 anos tomando conta de 2, 3 outras de menor idade ainda, porque sua mãe, como uma servidora doméstica ou catadora de papel, tem que deixá-los em casa com toda a responsabilidade. Isso porque nos falta creche, nos falta o ensino continuado, nos falta uma política assistencialista. Então, nós precisamos rever isso, porque isso está indo para o caminho da droga. Essa criança amanhã, já com 11, 12 anos, cai na mão desses marginais, começa o vício do crack, e aí desenrola todo um processo de criminalidade que a maioria das vezes não tem nem mais fim. Eu acho que nós precisamos nos hermanar com esse seu propósito e começarmos a, de frente, olhar esse programa de frente e retomarmos, porque essa é a base. Se nós conseguimos sanear na base, nós vamos deixar de ter vários problemas lá na frente. Parabéns, porque Vossa Excelência realmente tem uma visão muito clara do que...
O meu pronunciamento, Muito obrigada, senador Mooca, Vossa Excelência é sempre gentil. Eu queria também, senhor presidente, anunciar que amanhã é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E eu queria solicitar a Vossa Excelência que pudesse registrar o meu pronunciamento e dar publicação total nos anais da Casa, já que o tempo não me permite viabilizar uma leitura dele completa. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção para dois projetos de minha autoria relacionados com a luta das pessoas com deficiência. Primeiro, senador Ciro, Vossa Excelência que fez aqui uma audiência pública extremamente bonita, trazendo uma experiência de Vossa Excelência no seu estado e que emocionou toda a casa. É o projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Apoio à Pessoa com Deficiência, de nossa autoria. E o outro, o projeto de lei que altera a lei número 7.998, de 11 de janeiro de 90, que regula o programa de seguro-desemprego, o abono salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, para assegurar às pessoas com deficiência a reserva de vagas em programas de qualificação profissional. Este projeto visa justamente superar este grande hiato que existente hoje na luta das pessoas com deficiência no Brasil, que é a sua qualificação para fazer frente às políticas já existentes de cotas para incorporação desses segmentos no mercado de trabalho. Por isso, eu quero saudar a luta e o dia amanhã, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e dar ciência à casa desses dois projetos para o qual peço humildemente a atenção. Muito obrigada.